Hello, hello, guys! Cá estamos nós novamente com um Inglês na Ponta da Língua podcast. Uma dica de inglês em áudio para você poder ouvir a pronúncia e entender melhor as coisas que a gente procura ensinar para vocês. Nossa dica de hoje fala sobre sentence stress. Então vamos escutar o que temos aqui. Lembre-se que você pode fazer o download de outros podcasts, inclusive podcasts em inglês, indo ao site inglesnapontadalingua.com e procurar por podcasts. Você vai encontrar muita coisa bacana lá. Vamos agora para a nossa dica de hoje. Sentence stress. O que é isso? Você, por um acaso, já ouviu falar em sentence stress nos seus estudos de inglês? Isso é algo que muitos estudantes de nível avançado devem saber do que se trata. No entanto, sentence stress é tão fundamental na comunicação em inglês que até mesmo estudantes de nível básico deveriam aprender a respeito desde o primeiro dia de aula. Continue lendo ou ouvindo e você aprenderá mais sobre sentence stress e a importância disso para uma boa comunicação em inglês. Quando aprendemos uma palavra em inglês, temos de aprender uma série de coisas em relação a ela: significado, uso em diferentes contextos, pronúncia, escrita, etc. No que diz respeito à pronúncia das palavras, nós temos sempre de aprender qual é a sílaba tônica daquela palavra. Essa coisa de sílaba tônica é conhecida em inglês como word stress. As sílabas em negrito nas palavras abaixo indicam qual é a sílaba tônica em cada uma delas. Important, please, computer, communication, interesting, difference, Brazil. Aprender qual é a sílaba tônica em uma palavra é muito importante, pois assim você pronunciará corretamente as palavras que estiver aprendendo. Contudo, ao aprender inglês, uma coisa muito mais importante que aprender word stress é aprender o que chamamos de sentence stress. Sentence stress é o termo usado para fazermos referência ao fenômeno no qual uma determinada palavra é dita de modo mais enfático dentro de uma sentença. Em inglês, uma sentença não é falada de modo robótico, palavra por palavra, como o exemplo a seguir. Marcia didn't buy the red dress. Se falada dessa maneira mecânica, a sentença ficará meio sem emoção, ficará vazia, sem sentido, estranha. Trata-se de uma simples repetição de palavras em sequência. Acontece que em um bate-papo natural, podemos enfatizar uma palavra ou outra na sentença e assim comunicar diferentes coisas. Ou seja, dependendo da palavra que enfatizarmos, comunicaremos uma ideia de modo bem diferente. Essa coisa de enfatizar uma palavra ou outra em uma sentença é o que damos o nome de sentence stress. Escute o modo como cada sentença baixa é dita. Veja como isso realmente funciona na prática. 1. Marcia didn't buy the red dress. 2. Marcia didn't buy the red dress. 3. Marcia didn't buy the red dress. 4. Marcia didn't buy the red dress. 5. Marcia didn't buy the red dress. 6. Marcia didn't buy the red dress. Em cada momento, a palavra dita de modo mais intenso muda o sentido da ideia central sendo comunicado pela sentença. Na primeira sentença, estou falando da Márcia. Não estou falando da Carol, da Fátima, da Patrícia. Estou falando da Márcia. Já na segunda sentença, o que eu estou dizendo é que ela não comprou. Ela pegou o vestido, olhou para ele, experimentou, mas não o comprou. Na terceira, a ideia comunicada é de que ela ganhou o vestido, ela roubou o vestido, ela achou o vestido na rua. Nem pense que ela comprou, pois não foi isso. Ela conseguiu o vestido por outros meios. Na quarta sentença, não foi o vestido vermelho do jeito que ela tanto queria, mas foi um outro vestido vermelho que estava na loja. Já na quinta sentença, o vermelho não tinha mais, então ela comprou um rosa, um branco, um azul, um preto, um lilás, um amarelo, enfim, foi o vestido de uma outra cor. Na última sentença, ela comprou a mini saia vermelha, a camisa vermelha, o top vermelho, mas não o vestido vermelho. Isso é assim em inglês e não tem como fugir. A palavra principal da sentença, aquela que carrega o significado central do que está sendo comunicado, sempre será dita de modo mais forte, intenso, enfático. Dependendo da palavra ser enfatizada dentro da sentença, o significado, a ideia sendo expressa, poderá mudar completamente. Quando a gente vê uma sentença escrita no papel, podemos entender o que ela quer dizer por causa das palavras e estrutura gramatical usadas. Mas no que diz respeito a sentence stress, não podemos dizer o que ela realmente significa, pois somente ouvindo-a em um contexto natural é que saberemos o que a pessoa realmente quer comunicar. Vamos tomar como exemplo a sentença abaixo. My old brother doesn't study English. Podemos facilmente interpretar a sentença como meu irmão mais velho não estuda inglês. No entanto, em um contexto real, dependendo da palavra a ser enfatizada, o significado mudará. Para praticar isso, você pode ler a sentença acima de modo mecânico, sem emoção, palavra por palavra. Assim, perceberá que não está usando nada de sentence stress. Depois, você poderá ler a mesma sentença colocando ênfase, falando de modo mais enfático, uma palavra de cada vez. Além disso, você pode também imaginar o significado transmitido ao enfatizar cada palavra. Por exemplo, leia a mesma sentença acima colocando a ênfase apenas na palavra my. My old brother doesn't study English. Depois imagine o que está sendo realmente comunicado ao dizer a sentença dessa forma. Nesse caso, não estou me referindo ao meu irmão, mas ao irmão de outra pessoa. My old brother doesn't study English. Procure fazer isso enfatizando cada palavra da sentença. Isso ajudará você a perceber nuances de significado que uma simples sentença pode ter, dependendo da palavra sendo enfatizada. Para praticar mais, utilize também as sentenças dadas abaixo. Tenho certeza que você vai se divertir com isso. Bom, é isso por hoje. Se você achou essa dica interessante, certamente gostará de ler a dica Connected Speech, o que é isso? Você pode ainda ler mais sobre sentence stress nos links abaixo. É isso por hoje, pessoal. Até a próxima!